Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Estamos mais uma vez levando a vocês a mensagem de paz, de tranquilidade, de serenidade, e que nós tenhamos um bom domingo, que tenhamos um domingo de muita resplandecência, de muito sol, como está no dia de hoje, não é, Jorge? E que nós possamos fazer um programa aqui com a nossa querida amiga Fernanda, e que nós possamos levar até vocês as mensagens de otimismo, de amor e de carinho. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, levando para vocês um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia são as casas espíritas Anjo Ismael, Jefa, Paulo de Tarso, AME, e agradecendo também o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, quem está aqui conosco para ser entrevistada é a nossa irmã, a nossa amiga Fernanda Cassal, da Casa da Marcela, né, onde nós temos o privilégio de trabalhar juntos também com ela, por ocasião do aniversário da Marcela, que foi a semana passada, nós falamos aqui, né? Então a Fernanda veio hoje conversar um pouco sobre a Casa da Marcela, sobre a Marcela, sobre psicografia, né? Porque o tema do programa é onde floresce a esperança. Nós estamos colocando aqui hoje no tema. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, DDD é 12. Participe também das nossas mídias sociais, Facebook e WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês. Eu acho que eu esqueci de falar uma casa aqui, só para não ficar injusto, né? Irmão Rodolfo também, e Casa do Caminho, são as casas que apoiam o programa Vivência Espírita. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, querido ouvinte, bom dia, Fernanda, e bom dia para você que escuta a gente na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado a qualquer momento lá no nosso site, entre lá, vivenciaespirita.com.br, e escute as gravações e as reprises dos últimos programas, dos últimos domingos. E você que está assistindo a gente aqui no Facebook Live ou no YouTube Live, um bom dia para vocês também. Convidamos vocês a interagirem, mandar mensagem que a gente vai lendo durante o programa sobre o tema de hoje. Deixe aí os seus comentários, a gente vai, conforme na medida do possível, tentar ler as mensagens de todo mundo, né? A gente está tendo, graças a Deus, bastante participações, vocês têm interagido bastante conosco. Convidamos vocês, não custa nada, a caridade de compartilhar. Então clique aí do lado e compartilhe o vídeo, para que essa luz possa chegar a mais lares e mais pessoas que possam receber essa luz do conhecimento que a gente vai debater aqui, vai bater esse papo sobre o assunto de hoje. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com o nosso irmão Ari Rangel.
Senhor Jesus, agradecemos-te por mais um dia que se abre luminoso em nossas vidas, derramando sobre nós o amor do Pai, que nos confere mais uma possibilidade de escrevermos nesta página em branco uma história de amor, uma história feliz de fraternidade e entendimento. Dá-nos, Senhor Jesus, a alegria de perceber que todos aqui matriculados na escola terrena somos diariamente agraciados com essa luz que não se apaga jamais, que é a luz do amor do Pai para com todos nós. Que saibamos, enfim, reconhecer a grandeza do amor divino. Que todos nós, em nossas casas, em nossos lares, possamos igualmente beber desta água límpida e cristalina, desse amor infinito de Deus para com todos nós. Que todos nós saibamos, enfim, agradecer por mais este dia. Que assim seja.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é Onde Floresce a Esperança. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Fernanda Cassal, que é professora da Prefeitura de Jacareí, microempresária e atuante na Casa da Marcela de Jacareí. E ela então vai falar muito sobre a Marcela hoje. Vamos então. Fernanda, um bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigada, Rui. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. E bom dia a todos.
Então vamos lá. Estou vendo aqui que é boneco, né, Jorge?
Esse aqui livro. É o modelo, o boneco do livro.
Boneco, né? Do livro.
Do livro aqui que está aqui. Já
livro muito bonito, que está Casa da Marcela, Onde Floresce a Esperança. Tá? Todo mundo já viu? Então tá bom.
É dos autores espirituais, Aurélio Augusto, né, que é o nosso mentor, e a Marcela Cassal, que também faz esse trabalho junto com ele.
Junto com ele,
né? E eu fiz a psicografia, né? Então daqui para o mês de abril, final de abril, no máximo, deve estar sendo lançado aí em todos os meios.
Então vamos saber quem foi a Marcela, que a gente tanto fala aqui nesse programa, né, Jorge? Uhum. É que a gente tem um carinho muito grande pela Marcela. Eu, embora não a tenha conhecido em vida pessoalmente, mas eu conheço muito ela na parte espiritual. Quem foi Marcela, Fernanda?
A Marcela foi a nossa caçulinha. Como o Jorge falou, ela aniversariou semana passada. Ela completou 24 anos. Semana que vem é meu filho, o Bruno, que completa 30 anos.
30
né?
anos.
Isso. E a Marcela, ela desencarnou aos 14 anos, né? Uma noite ela passou mal, nós socorremos ela, levamos no hospital, mas a Marcela, ela não amanheceu o dia, né? E no dia 23 de julho de 2008, e era aniversário da avó dela, né? E falar da Marcela, assim, acelera o coração da mãe, né?
Não, uma menina. Com calma.
É.
Vamos com calma, que o programa tem 2 horas.
Fernanda, a gente, só para a gente se colocar bem, assim, porque fica esse impacto, né?
Uhum.
Mas, assim, dá para você falar mesmo, o que aconteceu realmente? Eu sei tudo, né? O que, que aconteceu, porque a gente já trabalhou esse tema dentro do livro também.
Uhum.
Mas ela não tinha, ela teve um problema no coração quando ela tinha 3 anos de idade e fez a cirurgia, né?
Isso.
Isso, mas aí tudo bem, ficou bem, tudo bem. Né?
Uhum.
E com esses 14 anos uma coisa não teve nada a ver com a outra.
Não. Ela passou mal, nós levamos no médico, mas não deu tempo de sair o diagnóstico.
Uhum.
Né? Foi tudo muito rápido. Então, até o óbito.
Morte desconhecida?
Desconhecida.
Sim,
né? Uhum. Eles até falaram, mãe, o que você quer que coloque no óbito? Porque não deu tempo.
Uhum.
Né? Então, hoje, eu nesse trabalho, vendo todos os sintomas que ela teve, eu penso que foi meningite.
Uhum. Até as pessoas perguntam para mim, né, que eu trabalhei junto com ela esse tempo, esses 6 meses mais ou menos, a Marcela participando da minha vida também, ela não fala. Ela não. Ela faz questão de não dizer, porque para ela não tem importância nenhuma do jeito que ela morreu. Não tem importância. Não,
nenhuma carta fotografada.
O importante é que eu morri, mais nada.
O importante é que está vivo.
Né? Exatamente. Eu falo morrer no sentido figurativo, né? Ela falou, o importante é que eu tinha que cumprir a missão e estou aqui. Não interessa andar, ficar correndo atrás de nada para para saber. Falou, qual a importância que tem saber? Era a hora de vir, era a hora de eu vir e pronto. Então, isso aí que foi o que aconteceu. Mas, Fernanda, então, então não tinha nada. Pegou de surpresa mesmo, assim, né? A família toda e o impacto foi na cidade toda até, né?
Foi, sim.
E como é que era, Marcelo?
Uma menina amiga, uma menina doce, carinhosa, amiga de todos. Né? Essa era a Marcela.
É interessante, né, Jorge? Parece que essas pessoas são muito amigas, muito, muito chegadas, parece que vão embora mais cedo, né? É interessante. Bom,
Acho assim, Rui, porque depois que a pessoa desencarna, a gente consegue achar... Você já percebeu o seguinte, é difícil depois que a pessoa desencarna, a gente ficar procurando defeito, a gente acha as qualidades. Sim. Quando a gente deveria procurar as qualidades quando a pessoa está viva também, né? Uhum. O que a Marcela é hoje, ela era antes quando ela estava aí. Uhum. Como qualquer um de nós tem todas as qualidades hoje também. Agora, quando você, por exemplo, vamos falar do Rui. Pode ter certeza que vai aparecer um monte de gente para falar tudo quanto é coisa errada que você tem. Agora, quando você morrer, pode ter certeza que vai aparecer um monte de gente para achar as boas qualidades. De repente, vamos querer arrumar até um altarzinho para você, porque você foi fundador de tudo quanto foi casa aqui, né?
Era capaz de o pessoal falar, era um santo homem.
É, exatamente.
Mas não, só que não conhecia a gente, né? Não conhecia, assim, como é que é? É com aquela piada lá que a gente conta daquele
do
senhor que,
morreu, que
era,
né,
do centro espírita, morreu. E todo mundo só falava bem dele, né? Uhum. Ele tava lá no caixão, a turma, oh, esse homem era bom, era isso, era aquilo, bom marido, bom pai, bom professor, bom amigo. A mãe chamou o menino e falou, olha, dá para você ver que se é seu pai mesmo que tá no caixão, porque ele virou santo depois de falecer.
Isso aí é um tema do meu livro, no meu primeiro livro, Entre o Coração e a Razão, eu coloco essa história figurativa, porque morreu, virou santo, né? Achou que morreu, virou santo. Mas as características da Marcela, pelo que a gente já conhece ela, como encarnada também, com as amigas, por exemplo, nós vamos lá para a casa da Marcela, as amigas da Marcela vão lá na casa da Marcela também, as amigas dela, que viviam com ela naquela época, frequentam a casa da Marcela, independente de ser de outra religião, sempre estão lá também. Então você vê, assim, por exemplo, a todas as pessoas que conheceram ela, o carinho que tem, e a própria cidade de Jacareí, o carinho que tem com ela, por quê? Por causa do destaque que ela tinha na escola, por causa do destaque que ela tinha lá na aula de balé que ela fazia. Então era uma pessoa, assim, bem carismática mesmo, e continua sendo, né?
Mas a gente observa, né, Jorge, que não é fácil perder um filho, né? Quer dizer, eu digo perder, não é fácil você, o filho primeiro que o pai e a mãe, né? Mas a gente tem que aceitar essas coisas, né?
Então, Rui, só para falar nisso também, você já sabe, mas as pessoas não, mas o Dodô faz parte do livro também, né?
É?
Opa. Então o Dodô já tem participado lá na casa da Marcela, e não só como ir lá para fazer uma carta, não é isso, ele vai lá para trabalhar mesmo, então... Nós estivemos em São Vicente a semana passada, e um menino que tinha se matado, né? A Fernanda só sabia que a criança, que o rapaz tinha se matado, né? Só sabia
cometeu suicídio,
né? E mais na carta veio ele agradecendo. Não foi em São Vicente, foi aqui. Uhum. Né? Quarta-feira passada.
Sim,
aqui, na casa da Marcela.
Eu estava lá, mas só que...
Mas você tinha ido embora, né? Na quarta-feira atrasada. E aí o rapaz agradeceu ao Dodô. Não, eu queria agradecer muito ao Dodô e pensou como, quando ela estava escrevendo, você ainda estava lá, e queria parabenizar o pai dele por ele ser do jeito que ele é. Porque ele me ajudou bastante e tudo. E eu que estava de fora, ele falou um monte de coisa. Ele fez isso por mim, ele fez aquilo, ele me tirou daquele buraco lá que eu estava, porque eu estava meio perdido, e ele que foi me buscar, que eu estava na escuridão danada e tal. Eu falei, engraçado, o Dodô tem a ver com drogas. Ele tá falando tudo coisa de drogas, não é de suicídio, né? Aí depois, aí eu falei com a Fernanda depois, a Fernanda foi conversar com a família, né? A família tava escondendo isso. Aí quando a Fernanda falou, a mulher disse assim, não, ele suicidou. Não, mas fala direito, como é que era mesmo? Não, ele suicidou. Aí no final falou, não, mas no dia que ele suicidou ele não estava usando droga. Então, quer dizer, ele usava droga. Então, onde tem isso, o Dodô vai atrás mesmo, que ele é muito especializado nisso. E no caso do livro, ele participa exatamente no resgate de um jovem que está com problema de droga, e a Marcela pede ajuda para ele no sentido de ir atrás de um... De um, de um de um assunto que ele manja bem, né? A gente sabe que quando o Dodô estava aqui, ele ia atrás, a gente, ninguém nem sabia, mas ele andava nos buracos da vida aí atrás dessas pessoas para resgatar, para tirar fora do... E continua fazendo a mesma coisa, é o que ele fala no livro. Falou, não tem... Pessoal, não tem novidade nenhuma, não sou melhor do que eu era antes, não. É a mesma coisa que eu fazia quando eu estava aí, eu continuo fazendo, me deram essa chance, eu continuo fazendo, né? Então, só para dizer para o público também que nós temos mais um personagem no livro que é conhecido. Eu não sei se vocês perceberam, mas nos meus livros, eu uso muitos personagens reais mesmo, personagens que nós conhecemos. E eu acho isso aí mais complicado ainda, porque a gente pode ser desmentido, né? Porque se a gente escrever alguma bobagem, a pessoa que fala, não tem nada a ver isso aí que você falou da pessoa, né? Você falar da Marcela, você falar do pai Joaquim, por exemplo, que a dona Alicinha conhece bastante, falar da mãe Maria, que a Ivanilde conhece bastante, e falar sem estar falando mesmo a verdade, ou então a gente se enganar na hora da psicografia, eles podem chegar e falar, não, você está enganado nisso aí. Não, mas vamos continuar conversando com a Fernanda.
Mas, Fernanda, como é que aconteceu a Marcela... ter os primeiros contatos com você? Como é que foi?
Depois de quanto tempo, Fernanda?
Foi depois de 2 meses, né?
Ah, 2 meses já?
2 meses, uhum.
Nossa, então tá bem preparada, né, Jorge? Uhum.
Então, eu estava no meu trabalho e senti a presença, né, da Marcela e da minha sogra. Então, ela veio acompanhada da minha sogra. E quando a minha sogra, ela se aproximou, ela pediu que eu pegasse um papel e uma caneta. E colocasse, né, a caneta no papel e a minha mão escreveu sozinha. E eu fiquei um pouco, assim, curiosa, com os olhos fechados, mas eu interrompi. E estava escrito, mamãe, eu estou bem. Então, naquele momento, eu não entendi direito, não é? Eu contei só para o meu marido e guardei, né, isso, esse segredo para nós dois. E depois de mais 2 meses, eu procurei um médium de Lorena.
Mas você já era espírita?
Já, e a Marcela também.
Ah, também.
Ela frequentava também.
O médium de Lorena é o Rogério Leite, que você não conhecia ainda.
Não conhecia. E depois de 3 tentativas, eu consegui a cartinha da Marcela. E também não passei essa informação para o médium, né? Que aconteceu isso, nesse dia. E, só que na carta veio explicando, não é? Mamãe, não vacile na caneta, que ela... Aquele dia foi para ela aprender a transmitir os pensamentos e se comunicar comigo, né? Que dali em diante seria assim. Então foi isso que aconteceu e veio tudo explicadinho na carta. E que ela teria um trabalho extenso, mas ela não ainda estava sabendo o que era esse trabalho.
E esse trabalho é muito bonito, né?
É.
Nossa. Agora, como é que é essa preparação que você tem para a psicografia?
Bom, a preparação...
Mas assim, Rui, só para a gente... A gente ver. Quando, assim, a psicografia mesmo. Depois que você teve no Rogério e recebeu a carta, começou a receber essas cartas, que percebeu que você tinha que fazer alguma coisa também, né? Você começou a perceber isso. Quando ela fala para você não largar a caneta, de alguma maneira você tinha que dar continuidade nisso. Como é que você começou esse exercício? Como é que você começou a psicografar? Como é que foi o início? Assim? Falou, não, eu vou ter a iniciativa de psicografar. Você já começou a ter a abordagem dela, porque a gente sabe, do lado espiritual, eu fico falando assim porque eu conheço o lado do que a Marcela passou para mim.
Uhum.
Então, eu sei que a investida dela começou a ser forte para você começar a psicografar, para você começar a fazer.
Uhum.
Mas como foi mesmo que isso aconteceu? Que iniciativa você teve, assim? Como é que foi? Ah, eu vou começar a escrever.
Então, depois da carta psicografada, eu procurei o médium em Lorena e a orientação veio toda dele.
Uhum.
Ele que me ajudou. Então, eu fiquei mais de 1 ano estudando, fazendo exercício e sendo orientada por ele. E a primeira vez que eu fui para um trabalho, né, de consolação foi também com o médium. E por coincidência foi na AME.
Uhum.
Mas
antes disso, você já começou a exercitar na sua casa.
Sim,
também, né?
Uhum.
Exercitar e...
Muito.
Acho que ela fala que 8 meses depois você já estava psicografando. Você já estava fazendo,
né? Já estava, sim.
E também, assim... E como que foi... Tem o trabalho o trabalho da casa da Marcela, né? Que hoje ainda funciona na casa dos seus pais.
Isso.
Né?
Uhum.
Do João e da Dolly. Só para esclarecer, a Fernanda é filha da Dolly, que sempre liga aqui mandando beijo para os outros, né?
Um dia que eu vou mandar um beijo, mãe.
Aí o que acontece? como começa esse evangelho? Por iniciativa de quem aqui no plano encarnado? Por iniciativa de quem?
Bom, aqui mesmo, nós começamos com o evangelho no lar. Uhum. Na casa dos meus pais, na sexta-feira, sempre às 18 horas.
Uhum.
Né, foi, daí foram chegando os amigos, os familiares, depois os paizinhos começaram a procurar.
Os paizinhos de crianças, de jovens que tinham desencarnado também.
Que tinham desencarnado, isso. E o primeiro pai, os pais a chegar, foi os pais do Tiago. A Vilma e o Hernani, que estão lá na casa da Marcela, trabalhando com a gente até hoje.
Legal. Tiago é mais um dos personagens do livro também, que desencarnou jovem também aqui, né? Trabalhava na Embraer, né? Foi acidente de moto. E a Vilma, ela manda as poesias. Inclusive, nós temos a poesia do Tiago também no livro, que ele faz a poesia lá na cidade de Campo de Luz. Quando ele está lá, ele faz a poesia, muito legal.
É Campo de Luz, vamos esclarecer para nós.
É uma cidade espiritual, né?
Cidade
que está bem exposta no livro Campo de Luz, Excursão à Terra, que é do Aurélio Augusto.
Mas então nós havíamos perguntado como é que é essa preparação para a psicografia. A gente percebe que tem muitos que não acreditam na psicografia, tem outros que acreditam, né? Tem muitos que vão lá, saem decepcionados porque não teve resposta, não teve mensagem. E como é que é feita essa psicografia? Todo mundo que eu estive lá quarta-feira estava lotado lá, né? Quer dizer, eu quero saber a Fernanda dar conta de trazer a mensagem para esse pessoal todo, né? E eu saí de lá porque o meu companheiro que estava junto lá, ele com a esposa, não estava sentindo bem, né? E porque a gente sente que existe um envolvimento muito grande lá na sua casa, na casa da Marcela, e quem tem sensibilidade sente, né? E o Serginho, que é nosso amigo, que está sempre aqui conosco, tivemos que vir mais cedo, mas depois me disseram, o Nabucco me falou que terminou meia-noite e meia, terminou a coisa. Eu falei, poxa vida, nessa hora aí eu estou dormindo, né? Quer dizer, eu não durmo tão tarde assim.
O Chico ia até 2 horas da manhã, né? O Chico ia até 2 horas da manhã, virava madrugada, né? O pessoal lá do céu, lá de São Paulo, do Centro Espírita União, né? Dizia que ele ia lá fazer a sessão de autógrafo e psicografia, virava à noite. Virava madrugada, né?
Eu só tive uma vez lá com ele, mas saí de lá era 2 horas da manhã.
Olha,
né?
Só.
E depois, no outro dia, 2 horas da tarde, ele estava distribuindo dinheiro lá numa chacrinha que é a famosa...
Olha só.
Como é que é?
Lá em Uberaba, lá
abacateiro,
de,
né?
Debaixo do abacateiro.
É, e ele estava lá servindo, dando também... cestas básicas para o pessoal, quer dizer, o Chico parecia que não tinha cansaço.
Não tinha hora para a espiritualidade, né? Estava o tempo todo disponível para a espiritualidade.
Então, como é que
só para falar, chegou mais uma trabalhadora da Casa Marcela aqui, que é a Bia.
A Bia, que está aqui conosco.
Ela também trabalha na Casa Marcela também.
Também?
Também.
Essa também já está sempre junto com a gente.
Exatamente.
Já faz parte do nosso programa.
Ela veio aqui para dar apoio moral para a Fernanda, porque a Fernanda morre de medo de microfone. É igual a Dona Odete, a Fernanda. Lembra da Dona Odete?
Coitadinha. Ela está viva ainda, meu
chão. Não, lembra da Dona Odete para vir no programa, que não queria falar, não queria falar. A Dona Odete sentou, grudou no microfone para tirar dela, foi difícil depois. Né? A Dona Odete está bem, cara, ainda está bem. Vai fazer 93 anos a Dona Odete, né? Dona Odete Arbolato. Vai fazer 93, a gente tem saudade dela demais, que ela ia em todas as apresentações do Castelão com a gente.
Ela depois, puxava os aplausos.
Ela
e o Dudu.
Ela puxando o aplauso, não tinha jeito de ninguém aplaudir, porque como é que não vai aplaudir? A Dona Odete está puxando, né?
Então, respeito a Dona Odete, todo mundo aplaudia.
Isso. Rui, para pedir para a Fernanda falar sobre os preparativos aqui de uma psicografia, é bastante coisa que a gente deve perguntar para ela explorar bastante. Então vamos para o intervalo comercial logo?
Vamos.
Colocar uma música aqui. Então nós falamos da Marcela. Pode falar, Rodrigo.
Ó, o pessoal já está participando aqui, tá? Antes da gente entrar no comercial, quem está aqui no Facebook Live com a gente, Arlete Pinheiro Melo já entrou, mandou um bom dia. O César Silva Júnior entrou aqui, manda um bom dia, que o mestre nos abençoe. O professor Arnaldo também manda bom dia, meninos. Rui, Jorge, Rodrigo e equipe. A Marlene Tomazini também enviando paz, luz nesse dia. O Wagner Reis, que eu acredito deve ser também da casa da Marcela. Sobrinho da... Eu achei, porque como eu vi aqui a Marcela, né? Ele colocou em homenagem a Marcela também. Então, o Wagner Reis, que é sobrinho do Jorge Reis, lá de Juazeiro, manda ótimo dia e parabéns pelo livro. Abraços em todos, especialmente a Fernanda Cassal e o Jorge Reis. O José Ademir Pereira fala: haja paz, haja luz e Jesus. Bom dia, amigos. A Dolly Cassal manda bom dia a todos. Hoje a Fernanda foi mais rápida que a Dolly hoje. A Solange Guedes Maia também entra mandando bom dia. Lúcia Helena também. A Ivanilde Espósito, que já participou, sempre participa com a gente aqui no programa, lá da Coal, manda bom dia, pessoal. Programa maravilhoso. O Dodô nos deu uma linda palestra sobre dependência química. Foi lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Abraço aqui em São José dos Campos. Quem está aqui com a gente também é a Verônica Silva, o Edivaldo Marques, mandando bom dia. Cida Sistos também, manda bom dia a todos. É a tia Cida.
Tia Santos.
Santos. Aqui está STOs. Abreviado, né? Então a Verônica Silva fala que acredita, sou médio passista. A Magna Nazaré também mandando bom dia. A Amanda Almeida manda bom dia, abraço a todos, especial a você, Rui Barbosa. Amanda Almeida.
Amanda, minha sobrinha. Bom dia para você, Amanda. Um abração.
Eu acho que ela é de São José. Esse aqui mora em São José dos Campos.
E da Tatiana.
Ah, então tá bom. A Juliana Lima manda bom dia. Juliana é a nora do Jorge. A família toda assistindo aqui, ó. Mandando bom dia, a casa está cheia hoje. E a Irene Souza, aí agora é minha vez, a minha tia, a minha prima, lá de Santos. A gente, ó, de audiência só para os parentes, né? Ela deve estar ouvindo lá. Ela, o Gu, meu tio também, o Zé Manuel. Então ela manda bom dia, amigos do programa Vivência Espírita. Muito feliz em estar com o Fernando novamente. Sendo imensamente agradecida pela carta de meu filho, Leandro. Quando, querido primo Rodrigo, beijo carinhoso meu, do Gu, o Gustavo e do José Manuel. Será um lindo programa, beijo a todos. Obrigado, Irene, por participar aqui. A Kátia Alessandra Pinto também mandando bom dia, amigos. Naíra Vital, muito interessante conhecer mais sobre a casa da Marcela. Aqui no YouTube Live, quem está aqui é o Paulo Sérgio, também na escuta, mandando bom dia. E a Sashi Honda também mandando bom dia para a gente aqui. E no WhatsApp está o Maurício Tomé participando com a gente, mandando bom dia a todos. Que também faz parte do programa, né? Então, vamos agora lá pro intervalo.
Já que a Juliana, minha nora, tá ligadinha ali, Rui, ela tá oferecendo aqui pra gente, vai dar, como é a Páscoa, tá chegando, né? E ela vai oferecer pra gente um ovo de Páscoa, aquele ovo de Páscoa que você come com colher, sabe? Bonito pra caramba, pra gente sortear. Ser sorteada semana que vem, tá bom? Ela coloca aqui, ofereça a seus convidados todo sabor, variedade e qualidade dos brigadeiros. Hoje pode. Você já viu lá, hoje pode. É uma delícia, né?
O nome é muito sugestivo.
Era para tornar seu evento inesquecível. E nessa Páscoa, encomende os ovos recheados com o verdadeiro brigadeiro gourmet, chocolates nobres, para surpreender nessa Páscoa. Opa. Faça sua encomenda. Ela tem o WhatsApp, né? Se quem quiser encomendar, que aqui todo mundo já comeu os brigadeiros lá do Hoje Pode, é delicioso mesmo, né? Que é aquele carrinho que ela leva, né? Pra poder, aquele carrinho todo bonitinho, né? E faz festas também, tudo. Olha o telefone dela, 981459131. 981459131. A Camila adora, né, Camila? Camila tá lá fora hoje e diz que tá querendo mais ainda agora, né? Ou através das redes sociais, Facebook e Instagram. Hoje pode Brigadeiro Gourmet. Então o sorteio que nós vamos fazer, porque no dia primeiro, Rui, que é no, acho que também é domingo, no dia primeiro, eu e Rodrigo não estaremos aqui, que é o dia de Páscoa, né? Nós não estaremos aqui. Então esse chocolate nós já vamos sortear a semana que vem, né? Então o sorteio será um ovo de Páscoa de 250 gramas recheado com brigadeiro de leite ninho com Nutella.
Opa! Né?
Vai ser dia 25/3. Então, semana que vem, quando começar o programa, a gente já pede pro pessoal dar os nomes, sorteio, o chocolate já vai estar aqui. A gente vai pedir pra pessoa vir buscar, né? A não ser que seja o Wagner lá da Bahia de Juazeiro que ganha, vai ser difícil. Se ele ganhar, eu como aqui por ele o chocolate, né? E no domingo de Páscoa, aí ela vai mandar pra você, ela vai mandar aqui pra você, Rui. mais uma caixa com 20 brigadeiros gourmet.
Opa!
Que é uma caixinha de bombom com brigadeiro gourmet. Aí você sorteia também no dia de Páscoa para as pessoas.
E para a equipe da rádio, não vem nada?
Aí a gente tem que pagar. Né? Que ela falou que o pessoal da rádio tem dinheiro para pagar.
Tem que pagar,
não tem jeito. A gente ganha bem demais aqui no programa Vivência Espírita. Né? Aí ela vai mandar. Então, pessoal, hoje pode, hein? 981-45-9131.
É o nome do...
É o nome da empresa
da
dela,
empresa.
Né?
Hoje pode.
Que é sugestivo, né? Então tá aquele monte de chocolate lá, tá escrito hoje pode, você acredita e vai comendo.
É, eu minto quando nós temos lá...
O evento do Chico?
Não, é lá o chá beneficente, que vai ser domingo, né? Lá. Eu brinco dizendo que todo chocolate ali é diet, né? Que não engorda, né?
Exatamente.
Mas o pessoal não acredita.
Mas come. Mas come, né?
Muito bom.
Vamos para o nosso intervalo comercial? E nós vamos para o intervalo comercial com a música falando da Marcela. Então as pessoas que não conhecem ainda a Marcela, escutem a música, que essa música também foi uma música intuída que nós recebemos, né? E nós colocamos no CD do Grupo Castelã Novo Tempo. É uma música em homenagem à Marcela e falando da Marcela, tanto do plano físico como do plano espiritual. O nome da música é Princesa de Luz.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
São 8 horas e 38 minutos e nós estamos aqui com a nossa querida amiga Fernanda Cassal. Hoje está cheio aqui a casa, né? Você trouxe um monte de gente aqui. Também desencarnada deve ter bastante aqui, né? Sim. Mas ela está aqui conosco. Ela é professora da Prefeitura da Grande Jacareí, viu, Jorge? Como diz o Monte Oliva. E é microempresária e é a fundadora da Casa da Marcela, lá de Jacareí, onde tem muita gente que vai lá procurar consolo, procurar mensagem, né? Mas vamos lá. Nós já começamos a conversar com você, nós perguntamos como é a preparação, como é que é a entrevista que você faz, porque tem gente que fala, a gente vai fazer entrevista, mas parece que a pessoa pergunta tudo que eu tenho que falar, depois fala tudo aquilo que eu já falei, é assim?
Isso, tem que ser bem rápido, né, na entrevista. A pessoa, ela já vem com a solicitação pronta. Vem com o nome do ente querido, data de nascimento, data de falecimento e o nome de quem está solicitando. E ali, quando eles me entregam, eu apenas pergunto sempre duas coisinhas, né, que é importante para mim. Saber do que o ente querido desencarnou, e eu não quero fazer a conta ali, que eu estou com a data, mas eu pergunto com quantos anos desencarnou. E ali eu marco isso e está feita a entrevista.
É só isso. A Fernanda, é o seguinte, eu vou me metendo porque eu sou da Casa Marcela também, né? Não é o Faustão, não. Não sou o Faustão.
Se metendo.
Não sou o Faustão, não. Que aí não deixa o entrevistado falar, né? O que acontece? Na hora da entrevista, né? A Fernanda, ela não deixa nem o entrevistado sentar. Não tem cadeirinha para o entrevistado sentar, não. Lá na casa da Marcela, tá cheio de cadeira lá. Mas, por exemplo, quando nós saímos aí, fomos para a Bahia, ela fez 3. Na Bahia, nós chegamos em Petrolina. Na Bahia, não. É aqui, Petrolina e Pernambuco. Em Petrolina, como foi muito rápido, tinha umas 60 pessoas para em uma hora ela ter a aproximação daquelas pessoas. Ela botou de 10 em 10 na sala para conversar com ela. De 10 em 10. 10 pessoas de uma vez ali, só para ela olhar mesmo para as pessoas. E o que ela faz? As pessoas vêm entregar o papelzinho para ela em pé mesmo. Ela está ali, a pessoa vem em pé, não deixa sentar. Porque se você deixar o assistido sentar, ele vai contar a história. Não tem jeito. É ele mesmo que conta, o assistido. Ele que chega ali, ele quer contar tudo. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem que se colocar no lugar da pessoa que perdeu um ente querido, né? Então ela está desconsolada, ela quer desabafar, ela quer falar, ela quer uma palavra de consolo, assim. Só que para não comprometer a própria carta que vem depois, você fizer uma entrevista longa, pede. Mesmo que o médium seja, tenha muita credibilidade, tenha tudo, você perde aquele... né? Você pode perder a credibilidade, porque a pessoa fala, não, o que foi na carta eu falei lá na hora que eu estava conversando. Então, quanto mais rápido, melhor. Tem que ter, como a gente fala muito, é o choque anímico. Por isso que tem, a gente pode passar até para outro ponto. Fernanda, você vê muitos espíritos já na hora da entrevista? Na hora da entrevista, ali, na hora que eles estão ali, você já vê se o espírito que eles estão pedindo carta está ali?
Sim, eles estão acompanhando os familiares. Né? Sempre do lado familiar.
E como é que eles vêm? Esses espíritos, quando vêm, vêm tudo alegre ou vêm triste? Vêm...
Se a família está alegre. Depende muito.
É.
Né? Às vezes a família está com muita tristeza, né? Então o espírito também fica triste.
Transfere essa tristeza para o espírito.
Mas ele está ali também para ajudar a família para melhorar.
E outra coisa, Fernanda, você na hora da entrevista já sabe quem vai psicografar, por exemplo?
Ali é uma breve separação, né? Ali a gente dá uma...
Você já consegue ver mais ou menos
mais
quem
ou
vai
menos.
Psicografar. Isso não quer dizer que seja, senão...
Às vezes o espírito está ali com a família, está tudo certo. Já aconteceu do primeiro iniciar a psicografia, mas a emoção atrapalhou. Então ele se afastou e veio o próximo. Né?
A emoção atrapalhou?
Atrapalhou. Atrapalhou a sintonia.
Quer dizer, tem que estar tudo numa sintonia muito legal, porque às vezes o espírito está ali, ele veio, ele se preparou para fazer, mas na hora, perto da família, ele fica tão emocionado que ele não consegue levar para frente a ditar a mensagem, né?
Porque ele pode ficar emocionado, como pode ficar arrependido, pode ficar triste, às vezes de não ter sido aquele filho que deveria ser.
Não, mais a emoção mesmo.
Mais a emoção mesmo.
Que se ele não foi tudo que ele teria que ser, ele gostaria de ele pedir perdão.
Uhum. Mas acontece muito também, Fernando, de você não ter visto o espírito nem nada. Sim. Na hora que os parentes passaram ali e ele aparecer depois também, né?
Isso, acontece.
De pegar você, até você de surpresa. Tá pensando que não vem vir aquele, daqui a pouco fala, tô aí, ó.
Né?
Demorei, mas cheguei.
E só uma pergunta. E como que funciona a ordem, né? Como que é organizado isso do lado de lá? Por exemplo, que na hora que você vai começar a psicografar, né? Você tem todas aquelas folhas e faz uma fila. Como que funciona mais ou menos?
Isso. A hora que eu sento para psicografar, ali eu já tenho a orientação dos trabalhos espirituais e formo sim uma fila. Eu vejo bastante movimento, né? Sempre meus mentores perto e muito movimento dos espíritos.
E é eles que organizam, né? Não é você que decide qual é a fila.
Não, de jeito nenhum. E eu sei a hora que vai finalizar porque eles se afastam. Daí acabou.
Legal. E na hora da leitura, por exemplo? Na hora da leitura das cartas também tem uma ordem? Porque eu estava lá em São Vicente, aí eu reparei que você leu uma carta que ele diz, ah, eu sou o último.
Isso.
Ele assim, nossa, consegui, né, o espírito, fui o último a psicografar. Uhum. Eu falei, nossa, vai acabar, né, se ele foi o último, é a última carta que está sendo lida. E não, continuou se lendo outras cartas.
Isso.
Então a ordem da leitura
é
também, também é diferente.
Tudo orientado, pela espiritualidade.
Pela espiritualidade, a espiritualidade fala, agora é o seguinte, foi essa ordem que foi psicografada, agora é essa ordem que vai ser lida.
Uhum. Mas só uma curiosidade, Fernanda, como é que fica a preparação no plano espiritual? Existem vários espíritos que vêm ali ajudando aqueles espíritos que vão psicografar, que vão trazer a mensagem? O Jorge está mostrando o livro.
Estou mostrando o livro, que aqui vocês vão ver direitinho como que é. E só, por exemplo, você pega a Marcela aqui, a carinha dela toda bonitinha, toda delicada, toda meiga, toda... Se levar uma dura dela, deve ser aquelas duras que a gente leva e todo mundo morre de vergonha. Entendeu? Porque ela dá dura pra caramba mesmo no pessoal. Porque o pessoal, por exemplo, você não pode pegar as pessoas, eles não são disciplinados. Um parente, o que ele está do lado espiritual, ele quer passar de qualquer jeito a mensagem. E ele quer falar o que ele quer. Ele quer dizer o que ele quer e ele não pode. Por exemplo, não adianta nada um espírito vir consolar a família e dizer que ele tá no umbral. Eu estou aqui comendo pão com o diabo amassou. Ele não pode falar isso. Ele tem que levantar o astral da família, porque aí é uma permuta. Ele levantando o astral da família, a família dele, consequentemente, vai levantar o dele também. Então, mesmo que ele não esteja bem, ele pode até falar, eu não estou bem ainda, tal, mas ele não vai entrar em detalhes, ele vem para consolar também. Então, a vigilância deles, da equipe espiritual, é muito grande perante as pessoas. E outra coisa, não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra. Quando o espírito chega para fazer uma psicografia, ele já passou por várias triagens, digamos assim, no lado espiritual. Já ficou concentrado, eles já fizeram impacto com a família, já levaram ele para casa, para a família, tudo, né? Porque só lembrando também, quem consegue trazer o ente querido é a família.
Família.
A família que manda o recado, digamos assim, eu estou querendo receber uma carta do meu pai, eu começo a emitir esse pensamento que quero. E aí, se eu tiver desejo de ir na casa da Marcela, por exemplo, pode ser em outro tipo de psicografia, em outro local, eu vou fazer esse link com eles. Aí sim, eles vão atrás do ente querido para trazer. Mas quem trouxe foi a família, por exemplo. Quem trouxe, quem fez a ponte foi a própria família. Então, quando ele chega para psicografar, ele já teve na casa da família, ele já teve com a família, ele já teve tudo isso, ele já teve tudo aquilo ali para amenizar aquela emoção.
Aí o preparo é grande. Ele sentiu o ambiente, né? Ele sentiu o ambiente.
Exatamente, sentiu tudo. Já está sentindo. Por exemplo, a casa da Marcela a casa da Marcela no lado físico é pequenininha, né? A casa da Marcela fica ali mais ou menos, hoje, a casa da Marcela espiritual, acima da rodoviária nova de Jacareí, naquela região ali, né? É uma entidade ali que não é grande, mas é como se fosse uma casa de apoio grande, a casa de apoio grande, que eu digo assim, mais de 1.000 metros quadrados em cima, se a gente fosse ver na nossa visão aqui, mas é bem cercada, tudo protegida, isso eu estou falando do lado espiritual. E ali eles recebem até os espíritos primeiro para depois levar, porque o trabalho dela não é só de psicografia, trazer gente para psicografar. Tem o socorro, tem todas as coisas. Inclusive, nós falamos no começo, o Dodô, que ela, o garoto que está, não vem psicografar. O garoto que eles foram socorrer não tem condições de psicografia. Já vai socorrer, já vão encaminhar. Então é um ponto de apoio grande, de muito trabalho lá, não só a psicografia.
É. Nós temos aqui a dona Iracema Bento Iwamoto, que é nosso ouvinte assíduo, viu, Jorge? Uhum. Ela está agradecendo pelo programa, que cada dia está muito bom. É, ela pergunta, o sobrinho dela fez a passagem, quer dizer, desencarnou, a mãe é viva ainda, mas não acredita. Ela como poderá receber a mensagem?
A mãe não acredita?
Ela é, queria... A mãe não acredita. Ela é tia, né? A Iracema.
Tá. Assim,
mas
ela
a mãe do menino que desencarnou, que faleceu, ela não acredita nisso.
É, assim, provavelmente ela vai receber a mensagem pelo sonho.
Pelos sonhos.
Pelos sonhos, aham. Porque se ela não vai procurar uma psicografia, então ele...
Recebe a consolação pelo sonho, né?
Oi? Ah, isso, a tia que acredita pode sim.
Ah, ela sim. Pode. Ela pode receber.
Isso.
Mas aí depois ela vai levar para a sobrinha, pode ser que ela acredite ou não, né?
Quer dizer para.
Aconteceu agora lá na Bahia, lá em Remanso, na cidade de Remanso, até ela é casada com um sobrinho meu. Ela foi lá pedir do pai dela, foi do pai dela? Não sei quem que foi, né?
Ariane?
É. Uhum. Foi pedir do pai dela, que tinha um parente, né, que tinha desencarnado. E ela foi pedir e a família todinha foi contra. Porque não vai atrás disso não, isso aí não é verdade, isso aí não... E o pessoal era um misto de medo com desacreditar, né? Porque tem o medo também, que a pessoa tem medo. Ou então que ela falou, não vai mexer com os mortos, ninguém mexe com morto aqui não, a gente só mexe com vivo, porque pra gente ninguém morreu. Outra coisa, ninguém evoca ninguém, aquilo que eu falei, quem traz o ente querido é a família e não o médium. O médium não consegue evocar ninguém. Aí a menina foi lá e recebeu a mensagem. Foi uma das que recebeu a mensagem. Quando foi no outro dia...
Jorge, aqui veio a assinatura.
Veio a assinatura de idêntica, né? Uhum. Da pessoa.
Também. Né?
Aí no outro dia estavam os parentes e tudo, pelo amor de Deus. Chorando, todo mundo chorando, arrependido por não ter ido, né? Na psicografia. Então acontece muito isso. A pessoa não acredita, mas depois que ela vê a psicografia, alguns detalhes, algumas informações que estão ali dentro... Né? E para a gente lembrar também, Rui, você perguntou até agora, numa psicografia, não fique pensando que a pessoa vai passar o nome da carteira do motorista, o nome da identidade, a chapa do carro, a cor do carro, isso aí é tudo besteira, isso aí está na internet. Né?
E nem vai dizer onde está o dinheiro.
Onde é que está o dinheiro, o bilhete do seguro, eles não se preocupam com isso não.
É.
Né? Aí o que acontece? Vem dando informações, sim, ali sucintas, que só você e seu ente querido sabia, sim. Informações interessantes, assim que você chega na... Você fala, poxa, para quem está escutando, não tem importância nenhuma, mas para quem está recebendo, fala, é meu mesmo, né? Às vezes você pega só o tom que a pessoa usa nas palavras que ela escreve, você fala, pô, é meu filho mesmo, né? É. Não adianta, por exemplo, o Dodô vir aqui e ficar falando com carinho, todas as coisas bonitinhas. Ah, que
coisa
isso?
Que ele não era.
Não era, não é isso, né? Então, só, você tem que ver esse lado para poder... E a assinatura, muitas vezes, é muito parecida, né?
Deixa eu aproveitar e perguntar sobre isso, então. Como que funciona a assinatura? Porque a assinatura é igual. É uma psicografia mecânica? Ou como que funciona, assim? Como que eles te passam a assinatura e você passa para o papel, por exemplo?
Então, a carta toda é ditada... o espírito para o meu pensamento. E, na verdade, eu só inicio a carta quando eu sinto assim, o espírito dele assim, na minha alma. Aí eu dou início à psicografia. Então, ele vai ditando e eu vou escrevendo. Se o espírito ditar o nome dele, eu mesmo que continuo a carta. Agora, se ele quiser escrever, naquele momento, eu paro a caneta, deixo ele pegar e ele faz a assinatura. Então, ali é mecânico.
Legal. A psicografia mecânica. Porque eu lembro uma vez que eu perguntei pro Rogério Leite, porque ele também faz assinatura, né? E o dele não é mecânico, né? O dele, o que, que ele faz? Ele explicou para mim que ele, o espírito desenha projeto enorme na frente dele e ele vai copiando.
Uhum.
Né? E acho que cada caso é um caso. O Bacelli talvez era diferente, o Chico talvez era diferente também. Mas eu lembro até que tem um caso do Chico Xavier, que ele escreveu uma carta, né? De um amigo, né, que tinha assassinado o outro, e ele tinha sido condenado e estava preso, e esse amigo que desencarnou, voltou e explicou como que aconteceu, com as mesmas palavras do depoimento que o amigo deu na justiça, dizendo que foi um acidente, inclusive com as mesmas palavras, e no final assinou com a mesma assinatura dele. E aí levaram isso para o tribunal, o juiz somente aceitou, né, porque estava usando as mesmas palavras que foi o amigo deu no depoimento, e que a assinatura é igual do RG. Uhum. Exatamente igual do RG. Comprovado isso. Foi a primeira carta fotografada utilizada para absolver uma pessoa na justiça. Né? Isso que eu achei demais.
É, o Rogério recebeu carta aqui, não sei se foi em Guararema, ou em Santa Isabel, Arujá, uma dessas três cidades. E ali, essa carta que ele recebeu foi de um ex-prefeito da cidade, que já tinha morrido há muitos anos, e ele assinou e pediu, e o próprio espírito pede, por favor, vão no cartório reconhecer minha assinatura. E a família pegou, foi difícil no cartório, que era coisa de sei quantos anos atrás, achar ainda aquilo lá, acharam no cartório, chegaram, entregaram, o cartório reconheceu, bateu, reconheceu o filme daquela assinatura. Então, acontece assim, vários jeitos da pessoa escrever. A diferença do Chico Xavier é que ele não fazia só assinatura com a letra, não. Quando ele queria, ele fazia a carta inteira com a letra do ente querido. Né? É diferente.
E eu falo assim por mim mesmo, tenho dificuldade de repetir a minha assinatura. Tanto que eu vou no cartório, né? Eu vou lá na hora do cartório e assino na frente da pessoa, né? Pra provar que sou eu que tô fazendo a assinatura. Porque eu sempre faço diferente. Imagina a dificuldade da pessoa pegar uma outra mão, que não é a dela, e do lado de lá e ainda repetir a mesma assinatura.
Às vezes a gente assina uma vez, ele vê que não está, né?
Aí,
ele mesmo, ele não conseguiu, ele vai uma, duas, três, ele mesmo vai
embaixo,
tentando.
Embaixo, né? Eu já vi mesmo, várias cartas com várias assinaturas.
É. Mas, Fernanda,
falar aqui, Rui, aí alguém pode dizer, ela viu a assinatura da pessoa, ela não vê a assinatura de ninguém, né? Ela não pede carteira de identidade da pessoa, não, para olhar lá onde está a assinatura. Quando ela só recebe o nome da pessoa que desencarnou, mais nada, o nome... E a idade dela, quando é que ela nasceu, quando é que ela desencarnou, e depois essa pergunta que ela faz do que foi que a pessoa desencarnou. Não vai, deixa eu ver a identidade aqui. O máximo que põe lá na mesa é uma foto. Uma foto da pessoa, às vezes, eu acho que é assim. Eu já disse assim, da Fernanda, como a gente está acostumada junto, eu acho que a Fernanda, se a pessoa tiver foto, coloca ali, eu acho que ela olha na foto para ver se é aquele espírito que está ali, é aquele mesmo que está na foto. Falei, vamos ver se é esse mesmo que está aqui. Então as pessoas levam fotos, essas coisas, mas... Documento nenhum onde tenha isso, né? Agora, outra coisa interessante, Fernanda, eu já vi acontecer, mas é legal você falar aqui. Acontece do espírito aparecer querendo passar uma psicografia e os parentes não estarem lá, não terem ido pedir?
Sim, acontece. Eu tenho alguns casos, né, para contar. Semana passada em São Vicente, foi o último trabalho que nós fizemos, a moça foi pedir a carta da mãe. Né, foi solicitada a mãe. E enquanto ela entregava a solicitação para mim, um espírito do lado dela se apresentava para mim. Uhum. Ele falava, eu sou fulano de tal. Então eu esperei, atendi ela e falei, você conhece fulano de tal? Ela falou, conheço. É o meu cunhado que desencarnou há 2 anos. Muito emocionada, né? Ela falou, a família não está aqui. Eu posso fazer o contato e pedir que eles venham? Então nesse caso, o espírito chegou primeiro, então ele vai... se comunicar.
Uhum.
Então foi o que aconteceu. A família veio e veio a carta.
Uhum. É. Legal. Mas mandou chamar a família.
Tem outro...
Diga, quanto
será? Tem outro também que a família era aniversário do desencarnado, né? Da irmã dessa pessoa. E quando ela saiu de casa, ela pediu desculpa para o sobrinho, deixou a foto do sobrinho em casa e falou, desculpa, mas hoje é aniversário da sua tia, vou solicitar só a carta dela. Então, a família toda, como era aniversário do ente querido, vieram. E na entrevista, o ente querido estava abraçado com um jovem moreno, aparentemente de 20 anos, e eu passei isso para a família. Quem é esse jovem que ela abraça? E eles todos se encostaram na parede e começaram a chorar muito, porque os pais não estavam lá, do jovem, né? Mas ele foi, e ele também escreveu.
É interessante,
é legal que eu nunca vi isso.
Como tem vários tipos de mensagens, de assuntos para serem conversados, para serem psicografados. Mas essa preparação, você faz a preparação espiritual e também uma preparação material, vamos dizer, alimentação, vamos dizer, repouso, tudo isso é observado, Fernando?
Sim, se eu vou ter, por exemplo, um trabalho no final de semana, então eu já vou estudando, me preparando a semana toda. E o que acontece nesse estudo? Os mentores que vão trabalhar no trabalho, né, que vão estar no trabalho, eles já me orientam.
E qual seria esse estudo que você faz?
Olha, cada médium tem um método de estudar. É o que for melhor para ele, né? Que...
Mas é evangelho? É...
Tudo, envolve tudo. Livro, evangelho.
Ah, que interessante.
Isso, a semana toda, então, eu vou nesse estudo. Então, eles já me orientam. Então, quando eu chego no trabalho, eu já chego bem tranquila. Que já está tudo preparado.
Acontece até casos, Fernando, de você já saber até quem vem procurar.
Isso,
tipo assim, olha, vem me procurar uma mãe assim, 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 que perdeu uma criança, então, porque eles já estão sabendo. É aquilo que a gente estava falando antes. O preparo no plano espiritual já está acontecendo. Tá. Eles já fizeram um contato com um parente que o outro parente aqui estava solicitando. E aí ele já passa a informação para o Fernando. Vai tranquila que vai dar tudo certo. Olha, a equipe já está toda aqui. A equipe já está fazendo o preparo lá no centro, quando é fora da casa da Marcela, ó. Já estamos indo para lá, já está tudo certinho para deixar ela tranquila, né?
Então, mas essa preparação que nós voltamos um pouquinho, a alimentação também?
Também. Né? Alimentação, assim, eu deixo mais no dia.
Ah, sim, sim.
Né? Então, mas o médium, ele tem a necessidade de se preparar para ser um bom intérprete.
Ah, sim, a boa ferramenta.
Uhum. Aí, né,
não, era isso mesmo.
Legal. Vamos lá.
Só comentar aqui, quem entrou aqui participando, a Graça entrou aqui no WhatsApp. Fala, bom dia a todos os colegas do programa, estou aqui de repouso e com a cara inchada, mas ligada no programa. Um abraço especial na Fernanda. Aqui, uma pessoa perguntou, algumas famílias, respondendo a pergunta, né, que eu esqueci de falar, eu só coloquei aqui em cima, né, as cartas psicografadas ajudam a consolar as famílias? Então ligue pra gente, diz o que você acha sobre isso. Ligue no telefone 12-3941-9750 ou 3942-9750 ou deixe seu recado aí respondendo a pergunta através do YouTube Live, Facebook Live. As cartas psicografadas ajudam a consolar as famílias e no final do programa a gente vai sortear dois livros espíritas para vocês. Aqui respondendo, uma pessoa que entrou aqui no WhatsApp, não tem o nome, mas fala, algumas famílias sim, mas somente aquelas que acreditam de fato, como eu, por exemplo. Bom dia. O Ari Rangel entrou aqui também, falou, mandou bom dia, queridos irmãos vivencianos. Bom dia, querida Fernanda. Fico muito feliz de ver uma trabalhadora, consolando tantas mães desoladas. Que Deus a iluminem sempre. Um forte abraço a todos. O Marcelo aqui também, Sugaio Gamas, mandando bom dia. Gerlene mandando bom dia, mais um programa maravilhoso, muito esclarecedor. Ela disse que abaixou o aplicativo do Vivência Espírita e estou amando, olha que legal. Então, pessoal, baixa aí no site vivenciaespirita.com. E ela fala o seguinte, Fernanda, parece uma pessoa tão equilibrada, nossa, ela tem uma missão linda, que Deus a proteja e a mantenha sempre no caminho de luz. Muito incentivador. Legal, obrigado, Gilene. Lembrando aqui também, mandando um beijo para Giovana de Joinville, que deve estar ouvindo a gente também, a Fernanda.
E a tia dela, Tereza.
Ah, e a tia dela, Tereza, também, mandando um beijo para vocês que estão ouvindo a gente. Aqui, a gente tem participando no Facebook Live. Então, tem bastante participações hoje, hein? Então, tem a Leila Margarete mandando bom dia. Adriana Silva manda bom dia a todos do programa Vivência Espírita. A Fernanda e a todos que se encontram no programa. Um ótimo domingo a todos. A Elizabeth Mac, Miki, Amanda Almeida. Observação, Amanda Almeida, esposa do José Luiz Almeida. Então, ela é daqui de São José, não é de Leme,
outra.
Não.
Ah, poxa vida.
Elizabeth mandou um abraço para a Fernanda. A Juliana Lima... também, aí a Eliciane Alves, um beijo para Fernanda, Eliciane Alves, mandou um beijo para Fernanda, toda a sua família e todos do estúdio, conheço esse trabalho cheio de luz dessa família abençoada há muitos anos, ela deve estar falando da Casa Marcelo ou aqui do Vivência, parabéns pelo trabalho, um abraço fraterno e cheio de saudades. A Cida Santos manda parabéns, Fernanda, por esta casa de luz. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe dos trabalhadores. Obrigado por existir em nossas vidas. Agradeço a Dora e o Jorge por também iluminar nossa casa. A Rosângela Costa mandando bom dia. A Pilares Amaro também Meu Deus, como gostaria de ter notícias da minha mãe, Luísa. É só participar lá, né? Não sei se ela dá muito longe, né? Não mostra aqui a cidade dela. Mas é só conhecer e visitar a casa da Marcela aí. É sempre a primeira quarta-feira do mês, né? Que tem trabalho de psicografias lá em Jacareí. A Trajano Candelária. Abençoados, viva a internet, onde estou não paga rádio, mas tem Wi-Fi e posso vê-los, fiquem com Deus. O Edson Andrade também mandando bom dia, a Cleide Ruiz mandando bom dia, gostaria de saber notícias do Bruno Rafael Marcelo Venner, desencarnaram juntos. Aí, também pode ir até comparecer lá na casa da Marcela. Respondendo a pergunta, né, então, tem bastante participações aqui. Vamos para o intervalo, depois a gente volta comentando mais o pessoal?
Eu acho que não, você devia falar logo.
Tá. A Trajano respondendo a pergunta: as cartas psicografadas ajudam a consolar as famílias? Ela fala assim: meu pai encaminhou uma mensagem à eterna namorada dele, que tranquilizou-se e segue apaixonada aos 84 anos. Olha que bonito. Bruno Santos entrou aqui, Guinaldo Costa. A Rosana Pulsino, sempre participa com a gente aqui também, ela fala: as cartas me ajudaram muito, pois a perda repentina da minha irmã abalou muito a família. A primeira carta foi na casa da Marcela, através da doutora Tânia. Obrigada, Fernanda, pela casa, pelos trabalhos e dedicação. Sou grata por fazer parte dessa equipe de trabalhadores da casa da Marcela. Aqui mandou uma mensagem como vivência, deve ser a Márcia e o Serginho. Eles falam que lindo, nem imaginava que era assim a assinatura, né? Sobre aquela pergunta incrível. Nós estivemos na casa da Marcela e fomos muito bem acolhidos. Obrigado a todos. Então é eles mesmos.
É que estava com a gente lá, né?
O Marcos do Gaio Gama entrou aqui. A Célia Turini manda bom dia. Muito bom começar o domingo ouvindo vocês. A Sônia Santos, que sempre participa com a gente. Priscila Braga. Quando a assinatura na carta é bem diferente do que a pessoa tinha. Acho que é o que eu acabei de falar, né? Eu mesmo não consigo assinar repetidamente, né? Não é uma questão... É uma questão difícil até para o espírito, né? A Ana Paula Teodósio Carvalho, bom dia a todos. A Silvia Regina Abreu também manda bom dia. Casa da Marcela, local de luz, amor e consolação. A Sônia Sana mandando bom dia. A Lívia Azevedo fala: que legal encontrar esse programa pela manhã de domingo. Parabéns pelo trabalho. E a Ana Teixeira Teodósio fala: tenho uma dúvida. Existe um tempo médio entre as decisões da família em receber a psicografia e o recebimento da carta? Quantos encontros... Peraí, deixa eu repetir aqui. Existe um tempo médio entre a decisão da família em receber a psicografia e o recebimento da carta? Quantos encontros são necessários, em média? São duas perguntas.
Não tem uma regra, né? Mas, às vezes, o ente querido acabou de desencarnar, mas vem pelo mentor, pela outra família, um recadinho, né, de consolo para a família.
Legal. E a Ana Beatriz Reis também entra aqui, a sobrinha do Jorge, manda bom dia. José Carlos, não só a família, mas ao desencarnado também, respondendo a pergunta. Rosane Santos manda bom dia. Elisete Miki, estou direto do Japão, olha. Elizabeth Miki, estou direto do Japão assistindo, maravilha. Eu vi agora também na rádio online, tinha alguém escutando lá de Paris, ou da região lá da França. A Joelma Carvalho manda: bom começar o dia com palavras de conforto. A Denise Bizarria, casa da Marcela, lugar iluminado de paz e amor. Alexandre dos Santos manda bom dia, estou aprendendo muito. Beijos à prima Fernanda. Alexandre dos Santos Ferreira.
Fita tia Cida, beijo, Lê.
A Kátia Alessandro Pinto fala: uma carta de um ente querido é mais do que consolação, é um carinho na alma. Pelas particularidades de sabemos que o nosso amor perdura e ainda estamos juntos. E aqui, respondendo como um vivência espírita, sim, somos nós. É a Márcia e o Serginho.
Eu só preciso dar um abraço para o Serginho e para a Márcia, que nós estivemos juntos. E o Serginho está sempre comigo lá no meu local de trabalho, sempre conversando, e já convidá-lo para vir no dia 1º da Semana Santa, né?
Olha que legal.
Para ele vir trabalhar aqui com a gente.
É verdade. Serginho, já está convidado aí para...
Não,
pra estar aqui trabalhando.
Tá intimado.
Intimado aqui, ó.
Então, Serginho, olha só. Você tá vendo a Fernanda conversando aqui hoje, Serginho? Você vê? Ela passou, desde que eu chamei há um mês atrás, ela está assim, dormindo por noite umas 3, 4 horas, porque ela vinha aqui enfrentar o microfone. Então, se ela está enfrentando o microfone, o que, que custa você também enfrentar o microfone, né? Chegar aqui e falar, igual o Rodrigo está falando, que o Rodrigo também não falava, está falando, né? Mas não se assusta,
agora
não.
Fala demais.
Se você não quiser falar, o Rui não. Daqui a pouco a gente fala que ele tem que falar e ele não aparece aqui para botar o rádio no ar, né? Não, viu, Serginho? É só se você tiver vontade. Mas não, você vê, se a Fernanda está falando, qualquer um fala.
Quem está falando de menos também é o...
Elogio. Se a Fernanda fala, qualquer um fala.
Quem está falando de menos também é o Edson Barbosa, o médio lá do Recanto de Luz. Deve estar ouvindo a gente aqui e não está se manifestando.
E o Ed Moreno, que até agora não...
É, mas estão escutando. Eles acham que sai limpo, mas a gente lembra. Não tem problema, não. E aqui no YouTube Live, só para completar aqui, a Fátima Ursílio mandou bom dia. A Miris Oliveira, bom dia, estou ouvindo de Olinda, Pernambuco, olha que legal. A Ieda Bastos, que é a irmã do nosso querido Helder Bastos, que fez um ano agora que desencarnou, que estava lá em São Vicente também, fazendo a bagunça, que foi um ano que ele teve, até no recado do meu primo Leandro. Ele se meteu na carta dos outros, né? Ele quer falar de tudo quanto é jeito. Então a Ieda, ela manda, que é a irmã dele, manda bom dia. É, vivência, estou muito feliz por esse tema que nos consola muito. As cartas consoladoras é o remédio que Jesus nos concede para aliviar as dores da saudade. Quero participar do sorteio. O John Swan, ele faz uma pergunta. Por que não recebemos cartas de entes desencarnados, mesmo que tenham mais de 30 anos desencarnados? Sim.
Não, acontece sim. Tem que perseverar, mas vem sim.
Legal. E pode.
Mas a gente tem que ver também que tem espírito que não quer passar mensagem, né? Então, tem espírito que não quer passar mensagem. Então, ele não quer passar. Se ele, às vezes a gente procura receber, e ele não quer passar mensagem. Então, o espírito pode ter motivos ou achar que não é necessário passar mensagem. A gente tem que lembrar muito também que a mensagem tem que ser sempre consoladora. Alguém está necessitando da mensagem. E acontece muito do espírito achar, ó, ninguém tá, não precisa passar mensagem, né? A minha família não tem necessidade de mensagem. Então a pessoa tá num ponto dela não querer. Ou então ela não ter condições também de passar mensagem. Tem esse lance. Ela não querer, ela não ter condições, então tem essa opção do espírito. Não ter condições é que ela não conseguiu ainda se equilibrar o suficiente, não é por causa do tempo. Mas não vamos aqui bater o martelo, não, dizer que a pessoa está lá há 30 anos, nunca passou a mensagem. Outra coisa, vamos trabalhar na possibilidade dela já ter encarnado também?
Sim.
Né? Porque encarnação não tem tempo. O espírito pode desencarnar agora e pela necessidade dele, daqui a 2 meses, 3 meses, ele está nascendo. Existe caso aí na literatura de espírito sair de um lugar e já nascer em outro. Então, às vezes já está encarnado. Então é muito mais difícil o encarnado passar mensagem, mas passa também, né? A Fernanda já recebeu mensagem aí do espírito que está na UTI pronto para partir, né? E ele explica que está chegando. E é difícil para o médico passar a informação para a família quando ele está vivo ainda, né? E o que que acontece? Então acontece de um encarnado também, em desdobramento, ele passar a mensagem, mas é muito mais difícil. Eu gosto de imaginar assim, se um ente querido da gente já desencarnou há muito tempo, e a gente está querendo uma mensagem, não passa? Vamos pensar, será que não é o netinho que está lá em casa, não? Né? Que já está tratando a gente com todo carinho, né? Aqui a pessoa está ligando aqui para falar do endereço. A casa da Marcela fica na rua Danton de Siqueira Malta, Danton de Siqueira Malta, número 301, Jardim Santa Maria. Né? Muito fácil de ir lá, quem vai pela principal, né? Chega ali no Corpo de Bombeiro, depois do Corpo de Bombeiro, vira à direita, cruza outra avenida, pega à esquerda, segunda rua à direita.
Assim.
Moleza. Assim. Não precisa nem de Waze, nem de Google.
GPS.
Não sei o que. GPS. Muito fácil. Vou repetir. Rua Danton de Siqueira Malta, número 301, Jardim Santa Maria. Cartas consoladoras mesmo, tem a Fernanda e tem mais outros médiuns que trabalham fazendo psicografia, como o Dr. Bellini, trabalha lá também fazendo psicografia. A Lindalva, nossa, que já esteve aqui conosco 2 vezes, também faz psicografia lá. Nós temos a Vilma, que faz psicografia, mas a Vilma mais é mensagens, né? Mas tem a Cléo, né? E tem o Zé Carlos.
A Sueli.
E tem a Sueli. Todos fazem psicografia. Então, na primeira quarta-feira do mês, é o dia que tem, que é dedicado só à psicografia. Nas outras quartas-feiras, tem os outros trabalhos de passe e também tem um tratamento de cura lá, que vem até uma equipe de Embu das Artes para ajudar, para fazer o trabalho de cura nas outras quartas-feiras. Então, temos todo esse trabalho, todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. E no dia das cartas consoladoras, se você chegar 5 horas da tarde, pode ser que você não consiga mais uma senha para uma entrevista, que é muita gente, né? Então, a gente fala que é a partir das 17 horas, mas está complicado falar esse horário, né, Fernanda? Porque tem gente que é 9 horas da manhã está batendo na porta da casa da Dolly lá, né?
Isso.
E aí é complicado, é difícil, porque você tem que começar a frequentar, assim, talvez, e outros dias para ver. Agora, tem gente que vem de fora. Geralmente, quando as pessoas vêm de fora, dá para atender assim, né? Dá para atender assim. Então, passado o endereço, vamos agora, são 9 horas e 13 minutos, vamos falar, vamos colocar mais uma música aqui, agora para a Marcela, que a gente oferece essa música preferida dela, que hoje eu escolhi aqui, que é a música do NX0, Cedo ou Tarde. Era a música preferida da Marcela, mas lembrando, né, que o NX0, depois que a Marcela desencarnou, eles estiveram em Jacareí e ofereceram a música para ela, vieram oferecer a música para ela também, depois que ela desencarnou. E ele fez essa música para o pai dele, né? Ele fez a música para o pai dele, que tinha desencarnado, né? O líder aqui do grupo. Fez a música para o pai dele. Então é uma música bem espiritual também.
Ô, João, posso falar só um detalhe desse show? Então, o NX0 homenageou a Marcela e eu estava numa sessão de discografia, que foi logo no começo, tentando uma cartinha da Marcela. Não veio a carta da Marcela, mas ela trouxe em outra carta um recadinho. Mãe, daqui a pouquinho você terá uma surpresa. E depois que leu a carta, começou a chegar as mensagens das amigas da Marcela que estavam presentes no show. Uhum. Falando, tia Fê, você não vai acreditar. O NX0 entrou com a foto da Marcela e falou o nome dela, né? Marcela Castal, onde você estiver, né, eu ofereço essa música para você.
Então vamos aí para a música.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música.
Quando perco a fé, fico sem controle, e me sinto mal, sem esperança, e ao meu redor, a inveja vai, fazendo as pessoas se odiarem mais. Me sinto só, mas sei que não estou, pois pego você no pensamento, meu medo se vai, se opera.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito.
São 9 horas e 22 minutos, estamos aqui no nosso momento Gigavale e hoje nós vamos colocar aqui a mensagem A Esperança, que está no Momento Espírita número 1. Se vocês desejarem adquirir os CDs do Momento Espírita, que já são 30, né, vocês podem adquirir lá na livraria Casa do Caminho com o nosso irmão Mário Vinhos. É só chegar lá, se não tiver a edição lá, né, se não tiver o CD que vocês querem, é só pedir para ele encomendar que ele manda, né, o CD para vocês. A 16 mensagens, contos, mensagens, histórias, né? Então vamos lá, A Esperança.
A Esperança. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel e não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes. E logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades mil. É a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez, a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda a ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias. Esperança de realizações superiores. Esperança de paz.
Minutos, e esse é o momento Gigavale. E agora nós estamos aí com a nossa querida amiga Bia, né, Jorge? Que vai fazer os comentários sobre a mensagem de hoje, junto com a Fernanda. Bom dia, Bia.
Bom dia, Rui. Fernanda, é muito bom estar aqui com você. Sou sua fã. Não é assim que a gente fala? Sou sua fã.
E o que, que você pode falar sobre a esperança?
Então, ouvir isso me deixou muito emocionada, essa mensagem, né, da esperança. E eu acho que muitos sabem que eu sou psicóloga e trabalho muito com a psicologia positiva. A esperança é uma das forças de virtude de caráter, a fé, né? E tudo isto faz parte do nosso ser. E também quando fala até na mensagem que quando acontece alguma coisa, um sofrimento, e principalmente como hoje o tema aqui é, né, as cartas consoladoras, né, o ente querido que vem dar aquela notícia, quando uma pessoa ou algo muito ruim acontece na nossa vida, cai-se num pessimismo, cai-se numa indignação, numa aflição, num medo, e parece que aquilo não vai passar. Parece que não tem mais esperança, não tem mais chance, tudo acabou. Não, é como falou na mensagem, assim como tem as estações do ano, tudo passa e tudo tem o seu momento que é belo. Momento de aprendizado, momento de fazer novas coisas. Eu falo assim que nas coisas, quando tem um corte muito grande, ao invés de cairmos na tristeza, cairmos na indignação, veja daquilo, qual é o benefício de tudo aquilo. Sempre tem um motivo. A Fernanda deve saber até mais, por causa até das cartas e do que ela tanto se ouve, que eu não ouço assim, né? Mas é essa intuição, essa coisa assim, que você não está só, né? Acredite, a fé é que nos dá asas para alçar voos, para novas possibilidades. Agora nós vamos entrar no outono, é uma época linda, saindo do verão, outono, depois vem o inverno, é outra época linda. Depende do quanto nós também precisamos agradecer. Como nós estamos aqui, não é de passagem, nós estamos aqui para aprender, nossos entes mais próximos são a nossa jornada, nosso aprendizado. Então, essa coisa de vibrar pelo amor, pela gratidão, transforme. Sabe que no nosso cérebro, a área do cérebro emocional, onde nós praticamos a alegria, a felicidade, a gratidão, o amor, é a mesma área do cérebro em que nós somos pessimistas, temos raiva e ficamos naquelas, sabe, injúrias, é a mesma área. Então a escolha é nossa. Qual você quer acender?
É a mesma área, mas dá para a gente ampliar, né?
É a mesma área, Rui, assim. Se eu estou com raiva, por isso que a gente pode sentir amor e ódio, vamos dizer, tá? Porque eu sinto agora amor e o ódio está do lado. Eu sinto ódio, ele vem. Pensa numa estrada e que está sem iluminação. Pensa, esse é o nosso caminho dos neurônios, tá? Neurônios mesmo, cérebro, vamos falar cérebro mesmo. Então, eu começo a sentir só raiva, só tristeza, só mágoa, só isso, pessimista. Eu vou dando luz àquele caminho, pensa como uma estrada. É um caminho dos neurônios mesmo, conexão neural. Então, e quando você sente alegria, apaga-se um pouco o que você está de tristeza, de raiva, e começa a acender essa estrada. É o mesmo caminho que a gente diz. Então, nós escolhemos. Está triste, está isso? Converse com alguém, procure. Eu falo que a espiritualidade é o ponto-chave, é o primeiro. E até na psicologia positiva é uma das forças maiores.
Mas nós não podemos pegar esse caminho só na base do amor e nada de ódio, de raiva?
Não tem como, nós somos duplos, nós somos amor e ódio, nós somos luz e sombra, e senão não teria o aprendizado. Então, escolha, não dá para viver só na luz nem só na sombra, é uma escolha.
Se a gente não descobrir, se a gente não reconhecer o nosso lado sombra, nós não vamos para frente nunca.
Isso,
né?
Exatamente.
Porque, o lado sombra tá dentro da gente.
Tá.
E na doutrina espírita, saindo fora da psicologia positiva, falando da doutrina espírita, fala, a gente tem que fazer a transformação moral. E se você não reconhecer o seu lado sombra, jamais você faz transformação moral.
Isso aí, né? Exatamente. Só quando eu olho...
ficando sendo hipócrita.
Né? Exatamente.
Só quando eu olho para a sombra, e com respeito e com gratidão até, é que eu posso fazer um caminho diferente. Eu posso, e eu digo que a espiritualidade é o caminho mais forte e poderoso, que você não está só. Você não está aqui, sabe, brincando. Tem todo um aprendizado, uma evolução do espírito. Então, eu vejo a doutrina espírita como este caminho também, uma das formas. E eu falo espiritualidade como um todo. Mas a sombra é bom olhar para ela e não brigar com ela. Põe ela do lado, reconhece e vamos embora.
Mas eu posso, a hora que eu vou querer ficar com raiva, eu falar, puxa vida, meu Deus, me ajude para que eu não tenha raiva, para que eu não tenha...
Eu digo assim, você está jogando para Deus já resolver para você. Respira, para, analisa. Estou com raiva de quê? Por quê?
De quem?
Para quê? Quem? O que aconteceu? Qual é a minha responsabilidade e qual é a do outro?
Ah.
Eu estou sem esperança e eu estou sem alegria. O que é que eu posso eu fazer? Deus, ele sempre vai estar presente. Nossos mentores sempre vão estar presentes. Basta que a gente peça, basta que a gente sintonize e que entre nesse caminho da luz. Esperança a todos.
O Fernando não quer falar nada. Então tá bom, vamos encerrar então?
Vamos encerrar assim o nosso momento Gigavale.
Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje entrevistando a nossa querida amiga Fernanda Cassal. É professora da Prefeitura de Jacareí e também microempresária e é a responsável pela Casa da Marcela de Jacareí.
Passando um recadinho aqui da pessoa que a gente já estava sentindo falta. O Rodrigo estava lendo ali, perguntando, fulano não está aí não? É a tia Fofinha, lá de Aracaju. Né?
Aracaju.
Que ela entrou aqui no Facebook, né? Aí está dando um bom dia. Que o nosso Senhor Jesus abençoe vocês e a esse programa que é muita luz. Se todos os programas de TV e rádio seguissem a linha de vocês, o mundo seria melhor. Obrigado. A gente que agradece, Lênia. Muito obrigado, né? Aí ela continua, o que a Casa da Marcela fez na minha vida e na vida da minha família é descrita mais ou menos assim, devolução de nossas vidas. É legal a frase dela, né? A devolução de nossas vidas. Porque estávamos, né? Porque estávamos mortos. A Casa da Marcela é a prova que não existe distância quando a gente quer e precisa, né? Tá mandando um beijo para Dora, tá mandando um abraço assim para a gente também, para o Fábio e para todos que estão aqui, né? E a minha amiga, né? Que é a Fernanda também, né? Que ela tá falando. Legal, viu, Fofinha? Obrigado aí por você ter participado, a gente tava sentindo falta. É a tia Fofinha por quê? Porque ela é a tia do Marcelo, né? Nós temos a Marcela e nós temos o Marcelo também. O Marcelo lá de Aracaju e o Marcelo está trabalhando no plano espiritual, nesse trabalho também de consolação, tentando de alguma maneira levar esse trabalho também para Aracaju. Tanto que lá tem uma representatividade da Casa da Marcela até em Aracaju. As mães se reúnem de vez em quando lá, né? E o Marcelo está sempre aqui e ele é um dos protagonistas, um dos personagens do livro, muito ativo também. Trabalhando nesse livro também, tem uma passagem muito legal do Marcelo, ele conta como foi o desencarne dele, como foi a preparação dele lá no plano espiritual, na colônia que ele está lá, né, e acompanha esses trabalhos aqui junto com esse grupo, que o grupo de jovens da Casa Marcela é muito grande, são muitos jovens trabalhando em prol da consolação e do socorro a muitos necessitados aí. Então, a Tia Fofinha também é uma das personagens do livro, que a gente cita ela lá no livro também, né? Então, um grande abraço para ela e para toda a família do Marcelo, lá de Aracaju.
Nós temos aqui o Zenildo Rodrigues, que é nosso companheiro de todos os domingos, já é vivenciano, né, Rodrigo?
É verdade.
Zenildo já é vivenciano.
É o nome então, que o Ari Rangel, que quem não conhece, está entrando agora, não sabe o que é vivenciano, é o nome que o Ari Rangel, médium lá de Taubaté, cunhou para os ouvintes, né, do programa, os vivencianos.
Vivenciano. Então ele cumprimenta a todos e manda um bom dia para todos nós.
E temos recebido muitas mensagens aqui, muita gente participando, acho que nem talvez não vai dar tempo de ler todo mundo, né? Quem entrou aqui, que é um ouvinte assíduo nosso, é o Renualdo Ferreira.
Cachoeira
do Sul. Ele manda bom dia, queridos amigos, excelente programa. Como sempre, as cartas consoladoras, na maioria das vezes, não só consolam, mas transformam completamente a vida dos parentes. Que os mentores continuem ajudando a Fernanda a distribuir luz e consolo a todos que a procuram, né? Respondendo a pergunta se as cartas psicografadas ajudam a consolar as famílias. A Estela Cláudia entrou aqui, falou que não falei o nome dela, estou falando agora. Está assistindo via Face, mas não. E é de Campina Grande, Paraíba, olha que legal. Ela mandou uma mensagem aqui, falou: minha mãe desencarnou há 28 anos e sempre foi à casa de oração. Nunca recebi uma carta dela. Já que a mensagem vem de lá para cá, né? Também tem um sobrinho que desencarnou de um acidente de moto há um ano, e minha cunhada gostaria muito de receber uma carta dele. É possível? Sim, né? Desde que compareça aí um trabalho de psicografia, né? Vi, eu acabei de ler isso aí. A Juliana Reis, que é filha do Jorge Reis também, disse que bom dia, gente iluminada, estou aqui ligadinho na Fernanda, arrasando no programa. Quem mais está aqui participando? Quem entrou foi o Fernando Petit, entrou aqui também, o vereador aqui de São José dos Campos, que vai concorrer, né, e a gente espera que ganhe, né, como deputado estadual esse ano. Ajuda bastante aqui, sempre faz parte do programa desde... Ele faz parte do programa e foi fundador do programa desde o início, né? Ele mandou: olá, bom dia a todos, ouvindo o programa e aprendendo muito. Parabéns a Fernanda e voluntários da Casa da Marcela pelo trabalho. Passando também para convidar a todos para o chá beneficente da Páscoa da Farmácia Comunitária, domingo que vem, dia 25.
Domingo nós vamos fazer um sorteio de dois convites aí pro pessoal.
Às 14 horas. Às 14 horas, que vai ser dia 25, domingo, lá na PVE. Vai ter muito chocolate, ele falou aqui também. A gente até comentou aqui do chocolate, né? Adquira o convite na farmácia comunitária, aqui em São José dos Campos, ou na entrada do evento. Ganhando ou não chocolate, com certeza vai ajudar muito a nossa entidade.
Nós só temos que esclarecer que esse chá que nós fazemos é justamente para arrecadar fundos para a gente poder permanecer com a farmácia já há 38 anos funcionando, né? E a gente atende uma base de 400 pessoas por dia, com remédio gratuito lá da farmácia. Então, nós gostaríamos que as pessoas colaborassem, porque nós temos uma despesa meio alta lá com a farmácia, né? Então, se puderem colaborar, indo participar, nós queremos que vá colaborando, participando do evento, porque é muito bom, viu? E nós estaremos lá, né, domingo, justamente nesse evento, participando junto com a equipe da farmácia comunitária.
Legal. E a Lourdes Maria também entrou aqui. Cássio, mano, bom dia a todos. Parabéns pelo programa. Já participei de várias psicografias, inclusive em Uberaba. As cartas são muito consoladoras e ajudam a todos, encarnados e desencarnados. Um abraço a todos. Muita paz e luz no domingo. Aqui também, Agnaldo Costa. Uma pena que muitos outros seguidores religiosos desfazem da doutrina que ajuda muitos irmãos no amparo. Fé cega existe muito no mundo, mas já estamos mais expressivos em todos os canais de comunicação. Abraços a todos aí. Aguinaldo da Casa Servos de Maria, em Jacareí. Legal, né? Arlete, aqui no lado, a Mãe Girafa, né? Lá do YouTube. Estamos no nosso carro rumo a São Paulo e ouvindo vocês na rádio. Olha que legal. Que mensagem linda, gratidão. E o Anderson Rogério, pelo programa maravilhoso, Fernanda, e a todos os trabalhadores espíritas. São luzes em nossas vidas, que Jesus abençoe sempre. E só comentando aqui, a Silva Souza no YouTube Live manda bom dia, vivencianos, feliz pelo tema, parabéns a Fernanda pelo trabalho. A Baixada Santista aguarda teu retorno. Silvana, lá de Santos. Legal, né? E aqui também, vamos continuando então, batendo papo, senão a gente só fica falando as mensagens.
Isso, já estamos no final já, né? Vamos lá, Rui. Aqui queria perguntar mais uma, que a gente estava aqui falando aquela hora da preparação. Fernanda, o médium, só para esclarecer, o médium traz o espírito? Ele tem esse potencial para trazer o espírito, para se comunicar?
Não. É a pessoa que vai solicitar, é a família que leva, é o coração saudoso, o amor que eles conseguem trazer para o médium.
Isso, é legal a gente deixar isso bem claro, por quê? Porque muitas pessoas vão achando que o responsável em trazer o espírito para se comunicar é o médium. O médium é responsável para trazer a mensagem, e não o espírito. Isso. Então, às vezes a pessoa sai chateada, sai com raiva, achando que o médium privilegiou alguém. Nossa, fulano de tal chegou depois de mim. Eu estou aqui desde madrugada na porta esperando.
Quinta,
a pessoa que chegou
isso.
Por último é que recebeu. Então, quem analisa isso é a equipe espiritual. Isso. E eles, o ente querido, é que traz o espírito, que é a solicitação dele. Então não tem evocação do médium, não tem nada. O médium é um mero instrumento de comunicação, digamos assim. Ele está ali disponível. Se o espírito se aproximar dele e passar a mensagem, der a sintonia certinha, ele passa. Mas ele não consegue ir atrás de ninguém, né?
Fernanda, como que nós podemos então ajudar o ente querido a superar a tristeza da perda? Porque a tristeza da perda, logo de início, assim, até, como se diz, até cair a ficha, é uma tristeza, né?
Isso. Eu acredito ser a maior missão do trabalho da Casa da Marcela, né? Porque as pessoas chegam lá sem esperança, né? Então, assim, quando ela chega, ela escolheu viver a vida toda no luto. Né? Então, assim, o que a gente mostra para ela? Que a saudade vai sempre existir, mas ela tem que estar bem, para o ente querido dela também.
Sim.
Né? Isso é muito importante. Então, às vezes, assim, eu pensei, quando a Marcela desencarnou, eu pensei assim, nossa, uma vez minha mãe ficou doente, eu não tinha cabeça para trabalhar. Eu ia trabalhar, mas ficava preocupada com a minha mãe. Então, o ente querido que perdeu, se a mãezinha aqui ficou depressiva, triste, não se alimenta, então, ele também não consegue tranquilidade, paz, porque ele está sempre preocupado. Nas cartinhas, vem quando a mãe está com essa tristeza, sempre vem, mãe, volte a sorrir, mãe, volte a se alimentar, não é?
Você já fez um acordo, você, eu Fábio, para só lembrar de coisas boas. Eu fiz com a minha mulher esse acordo. Falaram, vamos só pensar de coisas boas que o Dodô fez. Um monte de coisa que ele fez que estava errado, que a gente achava que estava errado, vamos deixar de lado, porque não vale a pena a gente ficar pensando por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo. Não, nós fizemos o que nós sabíamos e o que nós pudemos, né? E eu acredito que esse tem muitos pais que muitas vezes sofrem porque ele acha que não deu o suficiente para o filho, aonde foi que ele errou, né?
A culpa, né?
Alguma culpa. Então é complicado. E você que ajuda a pessoa a perder, vamos dizer...
Voltar para a vida,
não ficar,
né?
Tão triste,
isso.
Né?
Isso.
Uhum. E a perda? Essa perda, se vocês também trabalham dizendo para a pessoa, você não perdeu nada. Esse filho tá vivo, vai existir, vai estar nos ajudando, porque ele está no mundo espiritual, que é o que o nosso mestre sempre dizia, né? O verdadeiro mundo não é o mundo material, é o mundo espiritual.
Isso.
Como é que a gente faz para entender essas coisas
também, Fernanda? As cartas também ajudam muito, né? Às vezes ela não recebe a carta do filho, né, naquela sessão, mas ela escutando a carta das outras pessoas, ela já sai dali mais aliviada, né? Com o coração mais aliviado, mais consolado.
Outra coisa interessante também é a gente não brigar contra a natureza.
Né? Sim.
A pessoa chega lá, ela teve uma perda. Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, você tem que esquecer, pera aí, não é desse jeito.
Não.
Você tem que se aliar àquilo que ela está sentindo, mas ela está muito triste. Você tem que fazer o máximo para a pessoa substituir a tristeza pela saudade. Porque a tristeza é uma coisa que machuca todo mundo. tanto o ente querido que partiu, como quem está aqui. A saudade é algo que une. A Marcela tem uma frase muito legal no livro. Ela diz, a saudade é o elo que liga as pessoas que se amam. Quando você tem saudade, você nunca vai esquecer. Então a pessoa fica contente com a saudade.
É.
Oh, você tem saudade? Tenha saudade. Você quer chorar? Pode chorar, não tem problema nenhum. Agora, deixa claro, ó, seu filho, ou seu marido, ou se alguém, não morreu. Ele está em outro lugar, né? Então, deixa a tristeza de lado, porque a gente tem que jogar também um pouco de responsabilidade na pessoa. Quando você está fazendo um atendimento fraterno, assim, a responsabilidade um pouco na pessoa. Falou, você quer que seu filho ou seu ente querido fique mal lá onde ele está? Ela não vai querer nunca. Falou, não, que isso, eu só quero o bem. Falou, então você esteja bem também. Então você não separa a pessoa dela. Você fala, continue com a saudade, mas uma saudade salutar. Sadia, uma saudade, né? Onde você pense coisas boas. E esquece do momento ruim e pensa no bem, pensa nas coisas boas. Isso faz você fortalecer sem ela esquecer. Agora, nunca pode falar para uma pessoa que perdeu um ente querido que ela vai esquecer, que é o tempo que vai curar, que é nada disso. Não vai ter tempo que vai curar, não vai ter nada.
E não tem tempo nenhum cura essas coisas.
Não, nada disso. Ela vai sentir saudade a vida toda. Então, sinta saudade a vida toda que liga. Eu sempre gosto de citar um filme brasileiro, muito simples, que tem o nome O Anjo. É um casal que perdeu um filho atropelado, né? E aquele casal, ele entrou num buraco tão grande que prendeu o filho lá no plano espiritual. O menino não saía do lugar. Quer dizer, uma criança inocente, digamos assim, mas ficou estagnado, como se fosse assim, ó. Fica lá parado o tempo todo, sem progredir, sem nada, porque os pais aqui estão num desespero total. A partir do momento que eles conseguem melhorar, que eles conseguem reagir, que eles conseguem procurar coisas melhores, que eles conseguem ver coisas boas, o menino é liberado. Tipo assim, ele se solta daquele transtorno que estava acontecendo. Quer dizer, o coitadinho não tem culpa nenhuma que está lá, mas o sofrimento faz ele acontecer aquilo com ele. No livro da Marcela tem casos assim mostrando, né? Que ela fala muito da parte infantil. Eles fazem uma visita em Campo de Luz, mostrando como que são as crianças lá no Campo de Luz, né? E passa muito isso. A criança que foi abortada, uma criança que foi anencéfala, uma criança que a mãe está desesperada e o pai está desesperado aqui. Então, mostra muitos casos assim, interessantíssimos o livro, né? Nós botamos muita fé nesse livro, né, Fernanda? Porque a gente acha que é um livro muito esclarecedor. Não é um livro contando a história da Marcela. É um livro contando o trabalho dessa equipe da Marcela no plano espiritual. E no meio tem, no livro tem, como foi a vida dela, da Fernanda, do Fábio, em outras encarnações, né? Que elas viveram lá desde a época do depois de Cristo ali para frente, né? Mostrando quando que a Fernanda se encontrou a primeira vez com a Marcela, qual foi esse enlace que as duas têm, que tem essa missão. Então é muito legal. Mostra do lado, a Marcela conta essa encarnação dela na visão dela, não na visão do pai, nem da mãe, nem dos amigos que conta, mas na visão dela como foi. Então isso é o que tem dentro do livro, mas não é o livro. O livro é para mostrar, por isso que chama-se Casa da Marcela, Onde Floresce a Esperança, que é um livro que conta, fala sobre o trabalho da Marcela, abordando N assuntos de nível muito bom para dentro da doutrina, sempre amparado pelos conhecimentos doutrinários, eles não fogem disso. O Aurélio Augusto, para quem conhece, sabe disso, que as coisas que ele coloca no livro, ele sempre está amparado por algo, pela doutrina, e a Marcela também segue o mesmo caminho. Afinal de contas, ela já era iniciante da doutrina espírita com os pais e com a avó, a Dona Isabel, que é uma das mentores dela quando ela chegou lá. A Dona Isabel é mãe do Fábio. A Dona Isabel já era espírita antiga, professora também. Ela é lá do Centro Espírita Batuíra de Jacareí. Então é a pessoa que foi na frente um ano e pouco ou dois anos antes?
Dois
anos antes a Dona Isabel partiu.
Quatro anos antes,
depois a Marcela parte e ali ela é o primeiro sustentáculo para a Marcela quando a Marcela chega lá. Por isso que o desenvolvimento foi muito mais fácil. Mas uma programação que já estava feita há muito tempo, principalmente das duas e do Fábio também, né? A gente tem a história deles ali nesse transcorrer aí da evolução. Então mostra muito isso dentro do livro que vai ser, que não é só, tá ali fazendo a biografia da Marcela. De jeito nenhum. Está contando todo o trabalho que esse grupo faz, que não é só de psicografia, é de muitas coisas ali no amparo, no socorro, na ajuda às pessoas e na instrução também.
É, eu ia perguntar sobre o livro, mas você já falou tudo, Jorge.
Sabe por quê? Olha lá, são 9 horas e 52 minutos.
52 certo? Minutos.
Se eu não entrar aqui falando uma vez,
o
fica
Dodô
parado.
Acabou de chegar aqui.
É, aí, tá vendo? A Fernanda falou que o Dodô acabou de chegar.
É, acabou
devia,
de chegar.
Devia estar tá fazendo,
é. Chegou
devia
atrasado,
tá fazendo
hein,
outra
rapaz.
Coisa, mas estava ocupado, né? Com certeza. Né?
Chegou atrasado. Uhum. É, tem a paciência dele que estava sempre chegando atrasado, né? Então, para mostrar que é verdade, né, Jorge? Está uhum. aí. Mas, e os outros médicos, como é que chegaram lá na casa da Marcela?
Dá
tempo?
Dá. Dá tempo, rápido, mas dá.
Uhum.
Bom, o Jorge até já comentou, é. Né, quem são os médicos.
Não, sim, mas como é que eles chegaram?
Então, os paizinhos do Tiago são do bairro e foram os primeiros a chegar, porque foram convidados pelos meus pais, não é? Depois chegou o Dr. Bellini. Ele foi em outro centro em São Paulo e lá ele recebeu um recado mediúnico que ele procurasse uma casa de psicografia em Jacareí. Então ele colocou a secretária dele para procurar a casa até achar a casa da Marcela e hoje ele trabalha com o filho dele, o Lucas. A Sueli, nós já éramos amigas, a Jéssica, né, desencarnada, tinha a idade da Marcela e ela foi visitar a casa e está lá também trabalhando com a gente. A Lindalva também e o Ronaldo chegaram através da Sofia, né, que desencarnou com 8 anos. E a tia da Sofia foi professora da Marcela, de português. Então, foi quem indicou a casa.
É, quer dizer
então,
que no fundo começa a virar uma família.
Isso, somos uma família da casa da Marcela.
Mas, Jorge, está na hora de nós encerrarmos, está aí a hora do sorteio.
Uhum. É, outra coisa, né, Rui, você vê... A maioria dos pais que estão lá também passaram pelo momento de dor, pelo momento de sofrimento, continuam com saudades, né, dos seus filhos, continuam emocionados, continuam tudo, mas superaram a dor pelo amor. Ao invés de ficar curtindo a dor a vida toda, falaram, não, vamos nos unir aos nossos entes queridos e ajudar outros também que passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas.
É, aqui em São José tem um grupo que não é religioso, mas eles fazem esse tipo de trabalho para, vamos dizer, se reunir com as pessoas que perderam os entes queridos. Lá na casa da Marcela tem uma intenção de fazer um trabalho mais ou menos assim, mas, Fernanda, de reunir um grupo que perderam os entes queridos para se reunir, para bater papo, para trocar ideias, trocar experiências.
Talvez quando
e trocar
tiver...
consolo também, né?
Hoje nós não temos espaço, né? Que nós estamos na casa dos meus pais. Sim. Mas quando tiver a casa...
A casa daqui para o final do ano, se Deus quiser, vai ser inaugurada. Outra casa da Marcela, que aí vai poder estender os trabalhos, fazer mais dias na semana, fazer mais estudos, fazer mais,
mais atividades.
Atendimentos, mais atividades. Esse é um dos pontos que eu tenho muita vontade de fazer, Rui. É unir as pessoas... Para trocar experiência, exatamente para uma consolar a outra ali, né?
É.
A Fernanda, no Evangelho no Lar, o objetivo do João Cassal e da Dolly, quando eles começaram a fazer o Evangelho no Lar, foi exatamente trazer essas pessoas que perderam seus entes queridos para ali juntos fazerem o Evangelho. Tanto que nós temos lá vários trabalhadores agora, como eu estava falando antes, fazendo isso. Mas o objetivo é estender mais ainda. Como se fosse um grupo anônimo, né? Como tem o AA, tem o NA, como tem essas coisas também. Fazer assim, com quem perdeu seus entes queridos, e ali falar.
É, o NA, que é dos familiares, e o Al-Anon, que também é dos familiares, eles fazem esse tipo de trabalho, viu, Jorge? Troca de experiências, troca de conhecimento, né? Até de sofrimento eles trocam, né? Pra a gente sair de lá renovado, né?
Olha só, estamos correndo, hein? Os ganhadores dos livros são o Alexandre dos Santos Ferreira e a Rosana Santos. Alexandre dos Santos Ferreira e a Rosana Santos. Vocês podem comparecer até amanhã lá na livraria Casa do Caminho. Até amanhã não, a partir de amanhã às 13 horas na livraria Casa do Caminho e retirar os seus livros lá. Lembrando que a semana que vem nós teremos aqui o sorteio do ovo de Páscoa da Tudo Pode, né? Como nós falamos no começo, que vai ser doado pela Juliana, né? Nós vamos trazer aqui. Então na hora que a gente chegar amanhã, a gente já fala
Não, quando a gente chegar domingo que vem, a gente já fala para as pessoas mandar o nome para o sorteio, que o chocolate é fora de série e vem buscar aqui depois, né? A gente faz o sorteio aí uma meia hora antes, né, Rui?
É, para vir buscar no dia,
pessoa,
né?
Para a pessoa vir buscar aqui no dia, porque senão derrete o chocolate,
isso,
né? Começar a derreter muito, a gente vai comer o chocolate antes.
Somos obrigados a comer, né, para não estragar.
Comer o chocolate antes, né? É, amanhã é feriado, estão me avisando aqui para lembrar, não sei porque que inventaram esse feriado de São José, aqui em São José dos Campos, né? Feriado. Aí o que que acontece? Não, é para buscar o livro amanhã, que vai estar fechada a livraria. Então deixa para buscar na terça-feira, tá bom? Já é a segunda vez que alguém me avisa que amanhã é feriado. Eu estava querendo fazer outra coisa amanhã, mas é feriado.
É o dia do padroeiro de São José dos Campos.
Exatamente.
De São José,
é porque,
né?
Esse feriado é novo, foi
pai,
a partir da semana
pai
passada.
Pai de Jesus e pai, marido de Maria, né?
É, nada contra São José nem contra Maria, mas contra feriado, ainda mais agora que eu estou aposentado, eu não gosto mais de feriado. Eu não posso mais curtir os feriados. Aquele feriado prolongado que eu aproveitava, agora não tenho mais. Estou aposentado, não tenho mais esses feriados, né? A última música que nós vamos tocar vai ser a música homenageando o Chico Xavier. Ou não? Essa música a gente gosta de tocar, que chama-se Convite, com a Célia Tombly, que a gente lembra dos nossos entes queridos abraçando a gente. Bom dia a todos. Tchau.
Então, minha vez de agradecer a todos os ouvintes que entraram aqui e participaram, né? É só comentar que o Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno, entrou aqui e mandou bom dia. É, grandes amigos, Jorge, Rui, Rodrigo, Fernanda, Dora, no sofá e todos presentes, grandes aprendizados sempre com esse sem igual programa. O Carlos da Fraternidade Sem Fronteira também entrou aqui, o Sérgio, o Serginho, a Rosângela Dias, e quem entrou aqui também? Foi o Ari Rangel, diz que tem esperança de conhecer a casa da Marcele em breve. Né? Então, a Paula de Biasi também entrou aqui. Eu já mostrei aqui a Marcela também para eles. Jorge, mas
minha mãe
ainda aqui
tá
novamente.
Chorando lá, Jorge.
convidar todos para o Festival de Luz Chico Xavier, que vai ser dia 2 a 8 de abril. Publiquei isso, é entrar no site fundacalcultchicoxavier.com.br. E aqui no YouTube Live e no Facebook Live, quem entrou aqui foi a Yolanda Garzon, mandando bom dia, parabéns ao programa esclarecedor, a Yolanda, que é daqui de São José, mas está morando lá em Uberaba, o Edson Barbosa, a gente falou que ele estava dormindo, mas está acordado aqui assistindo a gente, mandando bom dia a todos, ótimo programa, e pedindo desculpa para vocês que mandaram o recado e a gente não leu, porque muita gente participou hoje, obrigado pela participação de todos vocês, aqui a Mara Castro, que é a primeira vez que escuta o nosso programa também, obrigado por ouvir o Eduardo Martins, a Rosana Pusco, que a gente já leu, né? A Sandra Sueli, e muitos outros, o Anderson Rogério, muitos outros, que a Irene Godoy, que está aqui assistindo a gente, a Keila Freire, a Alessandra Martins, e muitos outros que participaram aqui com a gente, como a Neideice Gomes, lá do Rio Grande do Sul, também que participou aqui conosco. Então até o programa às 8 horas, no próximo domingo. Rui?
Nós temos que agradecer ao Inácio, a Camila, a Dora, que está aqui conosco hoje, o Fábio, quem mais? O Serginho, que está aí no telefone, abria pela presença, a Fernanda, né? Só falta agora passar o microfone para a Fernanda, precisa de agradecimento, e para a Bia fazer a nossa prece de encerramento.
Eu quero agradecer os recadinhos, né, enviados, agradecer o convite, que eu recebo sempre com muito carinho, pedir a Deus que abençoe nosso dia, e um abraço a todos.
Pedir para a Bia fazer também seus agradecimentos. E a prece final, tia?
Não morreu.
Rapidinha?
Não morreu, né? Não, eu agradeço a todos. Eu amo estar aqui nesse programa. É uma casa que nos acolhe. É um momento da gente passar tudo isso. Então, pedindo que todos agora elevem um pouquinho o seu pensamento, seu coração. Aquela pessoa, seu ente querido que está lá no outro plano. Levando todo o seu amor, todo o seu agradecimento e aprendizado. E que a Mãe Maria abençoe a todos com seu manto de luz. E o Mestre Jesus nos acolha em seus braços. E agradecendo a toda a espiritualidade amiga que aqui esteve, a Marcela, a todos os mentores que nos auxiliaram, levando esta palavra através da Fernanda. Amor, luz, paz e esperança a todos os corações. A vida continua e é muito linda.
Deus abençoe a todos. Gratidão.
Eu só esqueci de agradecer ao Fábio pela presença, né? Que...
é o pai da Marcela.
Sim, é o médio de transporte.
Por entre os raios do luar há uma força a caminhar, com sua luz a iluminar, com seu amor a irradiar. Ouça esta voz a ecoar lá nas entranhas do seu ser, a sussurrar: ó filho meu, escuta o que eu lhe vou dizer. Sou eu que venho aqui, sou eu a esperar, sou eu a lhe chamar, sou eu sempre a amar. Sou eu que estou aqui querendo me abraçar. Se um dia o perdi, torno aqui pra lhe buscar. Vem, vem, filho meu, acompanhar. Se na vida se perdeu, já é tempo de se encontrar. Sou eu, meu amigo, vem caminhar comigo. Se um dia o perdi, torno aqui pra lhe buscar. Vem, vem, filho meu, vem agora me acompanhar. Se na vida se perdeu, já é tempo de se encontrar. Sou eu, meu amigo, vem caminhar comigo. Sou eu, meu amigo, vem caminhar comigo.
A Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.